Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Verdadeira espiritualidade. E hoje nós vamos ler um texto um pouco diferente, o Salmo 88, um salmo muito pouco lido, pouco, vamos dizer assim, estudado pela sua abordagem, pelo seu conteúdo diferente, um salmo ligado ao Esraíta Emã, né, que é feito conforme Mahalat Leanot, o texto vai dizer talvez alguma coisa que fala do sofrimento daquele que está em dificuldades, em grande aflição. O que que acontece? Você sabe muito bem, e acho que vai entender do que eu estou falando. Tem dia que a gente está numa situação tão difícil, que a gente está enfrentando uma dificuldade, um momento de recolhimento do coração, da alma, passando por problemas e dificuldades, que a gente não quer conversar com ninguém. A gente não quer ficar aí ouvindo isso e aquilo. E é interessante como a palavra de Deus dá uma atenção para uma circunstância como essa. Quando você lê, por exemplo, Provérbios 25:20, vai dizer lá o texto que a pessoa que está nesse momento difícil, nessa circunstância complicada, e alguém chega lá e começa a cantar canções de alegria, é como jogar vinagre assim na ferida. É uma coisa que não tem, assim, vamos dizer, nada a ver, não tem razão de ser. E isso às vezes é difícil para a gente, porque nós estamos talvez acostumados com a superficialidade daquela expressão que diz, olha, não, vamos lá, vamos sorrir, vamos cantar, vamos pular. Mas tem hora que não é hora do riso, não é hora do cântico, não é hora da comemoração, é hora do choro, é hora da dor. E Deus respeita e, aliás, trabalha, desenvolve a nossa vida nesse momento. Por isso é interessante observar que o Salmo 88 é um salmo de lamento, de dificuldade tremenda, de alguém que está passando uma circunstância terrível, que parece estar à beira da morte, talvez enfermo. E neste salmo não há nenhum cântico, nenhuma festa de alegria, até mesmo não há uma espécie de chamada à esperança. O salmo vai dizer que o salmista se volta a Deus pedindo que Deus ouça a sua oração. E aí ele abre o coração, ele diz: tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura, diz o verso 3. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Parece que ele está doente, a ponto de uma enfermidade tirar-lhe a vida. É um salmo, assim, do dia de finados, é um salmo, assim, da escuridão, é um salmo do meio da noite, é um salmo da dor e da solidão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. E ele, então, passa por essa dor, por essa enfermidade, por esse momento de sofrimento. Mas o que acontece? Quando a gente está mal, e você sabe disso, o rico tem muitos amigos, mas o pobre até o seu vizinho o amaldiçoa. Quando a pessoa está numa boa, todos os seus amigos estão rindo à toa. Mas quando a coisa representa dificuldade, o seu amigo mais próximo muda até de cidade. E é isso que a gente vai ver aqui. Ele vai dizer no verso 8, afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir, minhas vistas já estão fracas de tristeza. Eu clamo a ti, Senhor, a cada dia, ergo as minhas mãos, acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos, acaso os mortos te levantam e te louvam? A sua dor e o seu desespero, o seu lamento é tão profundo que ele diz, Deus, estou doente, como eu estou mal, e até alguém que estava doente era visto como esquecido por Deus, e às vezes pessoa cheia de impureza, de fato os outros se afastavam, então ele perdeu a saúde, ele está em dificuldade, os seus amigos e pessoas próximas se afastaram, ele diz, Deus, se eu morrer, será que não vai faltar gente na celebração lá do templo? Será que vale a pena, Senhor, permitir que isso aconteça? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Deus, eu estou aqui no meio da comunidade da fé, até porque o salmista presta atenção à realidade desse mundo e não entra em detalhes sobre a vida pós-morte. E então ele apresenta a sua situação, dizendo, Deus, as tuas maravilhas não são anunciadas lá na região das trevas, na terra do esquecimento. E ele volta o seu coração e diz, Senhor, a ti clamo por socorro. Ó Deus, já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, o Senhor me rejeita e esconde de mim o seu rosto? Ah, clamor da alma! Dor no coração, sentimento legítimo que mostra a nossa fragilidade, a sensação de que Deus parece ter rejeitado e que ele esconde o rosto, se afasta e a dor nos atinge em cheio. E ele vai dizer, Deus, desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Parece o caso de alguém que tem uma doença. E essa doença o acompanha, e ele nunca conseguiu ser curado. E toda hora ele está a ponto de poder morrer por causa disso. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Meu querido, minha querida, quando a gente lê um texto como esse, a gente fica até meio confuso. Mas, na verdade, a grande realidade é que talvez nós estejamos acostumados a uma ideia de que espiritualidade é uma realidade que se relaciona com sorriso, vitória e comemoração. Mas a Bíblia vai mostrar que o Deus, Senhor Todo-Poderoso, não é nosso Deus apenas nos momentos de vitória. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a coisa fica difícil, quando uma catástrofe atinge a sua vida, quando há um problema familiar que ninguém entende, quando há uma doença inesperada, quando você enfrenta circunstâncias, muitas vezes você recebe o quê? O olhar de afastamento, às vezes de julgamento da própria comunidade. Até as pessoas que estavam próximas se afastam. E a pergunta é, diante disso, onde repousará o meu coração? Diante de quem eu posso apresentar as minhas lágrimas? Quem será aquele que irá me escutar e aceitar o meu lamento, a minha reclamação, a minha chaga e a minha dor? O salmista não se torna um ateu, ele não se torna um agnóstico, ele não entra numa espécie de depressão vazia. O único caminho de expressão do seu coração é o próprio Deus. Os mistérios da ação de Deus não nos permitem saber por que muitos de nós sofremos mais do que nós achamos que deveríamos sofrer. Não dá para entender por que algumas vidas são ceifadas cedo, porque pessoas que parecem prometer muito acabam tendo problemas absolutamente incompreensíveis na vida. A vida é um grande mistério, mas Deus é o Senhor desse mistério. E apesar da dor, apesar da circunstância, uma luz brilha no meio da escuridão do salmo. Ele vai dizer algo tão interessante logo no começo. Ele diz, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue a ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pelo menos de uma coisa eu sei. O meu sofrimento, a minha dor, que tanta gente entende tão superficialmente, Deus entende de modo completo. Eu posso chorar, eu posso lamentar, não preciso sorrir para agradar ninguém, porque Deus sabe o que está acontecendo. Ele entende o meu sofrimento. Eu posso abrir o meu coração completamente para Ele. O meu lamento sobe no meio do culto da comunidade da fé. Deus não me julga no mau sentido da palavra. Ele me ouve e Ele me entende. E Ele é a minha única esperança. Pode ser que não venha acontecer nada. Pode ser que o meu sofrimento vá terminar de uma maneira que me pareça uma derrota. Mas o Deus a quem eu clamo é o Deus que me salva. É o Deus em quem eu tenho esperança. E é o único em quem meu coração pode repousar e, misteriosamente, apesar de tudo, descansar. Por isso, nos momentos difíceis, quando você estiver sozinho e disser no fundo do coração: as trevas são a minha única companhia, não fique aborrecido. Não entenda que tudo se foi e que tudo está perdido. Saiba que existe momento na vida de alegria, de festa, mas há momento em que não se pode sorrir, em que não se pode comemorar, porque é a hora do choro. E quando esse momento chegar, saiba que Deus estará lá para te acompanhar.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.